No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defesa Civil alerta sobre acúmulo de lixo nos rios do Careiro. Estiagem aumenta teleatendimentos psicológicos de ribeirinhos no Amazonas. Justiça determina regularização de comunidade no Maranhão. E Hemocentro de Santarém atualiza critérios para doação de sangue.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta terça-feira falando que a Defesa Civil do Careiro, no Amazonas, tem alertado sobre acúmulo de lixo nos rios. Ações de sensibilização estão sendo feitas no município. Os detalhes com Derleia Oliveira.
A Defesa Civil está atuando na desobstrução da ponte sobre o Rio Castanho, que neste período chega a ser bloqueada pelo acúmulo do Matupá, que desce o rio com a enchente. Este ano, a equipe está atuando gradativamente para evitar o bloqueio da navegação. Além da desobstrução do rio, a equipe tem se deparado com muito lixo e resíduos poluentes descartados de forma inadequada. A secretária de Defesa Civil do Careiro, Tatiane Menezes, relata a situação.
A gente tem aquela ação da retirada do capim da ponte e a gente pode lá acompanhar sobre vários litros de óleo descartado no rio, garrafão PET de Guaraná, termina de tomar, joga, copo descartável, isopor, e isso tudo, essa natureza vai ficando prejudicada, né? Causa danos, passa anos e anos, tem uns que passam mais de 100 anos para eles se decompor, né? Então, é um agravante muito grande.
Tatiane sensibiliza a população para que contribua com a limpeza dos rios e com a preservação ambiental.
Contamos com a população, com a ajuda de todos vocês, eles venham nos ajudar com esse descarte correto do lixo doméstico, do entulho, do material que vai para a coleta seletiva, né?
A equipe está integrada à ação de conscientização sobre descarte correto de lixo no Careiro, a fim de minimizar o acúmulo de resíduos em áreas protegidas e evitar riscos para a população e ao meio ambiente. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a estiagem severa tem aumentado teleatendimentos psicológicos de ribeirinhos. Saiba mais com Tânia Freitas.
A estiagem severa dos últimos anos tem afetado diretamente a locomoção, economia e a saúde mental da população. Com a seca dos rios, os comunitários enfrentam uma queda na renda financeira e se veem isolados e com muita dificuldade para conseguir itens básicos para a subsistência, como água potável, alimentos e medicamentos. O calendário escolar é interrompido, os recursos financeiros para cobrir os custos de energia elétrica oscilam e os lares passam a ter muitas pessoas reunidas em um período maior, o que favorece a ocorrência de conflitos familiares. Durante a estiagem que atingiu rios amazônicos, a Fundação Amazônia Sustentável disponibilizou teleatendimento psicológico, auxiliando no desenvolvimento de estratégias para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental de indígenas e ribeirinhos na região. Em 2024, foram 229 atendimentos em comunidades dentro de unidades de conservação, um aumento de 18%, quando comparado ao ano anterior. As queixas relatadas incluem sintomas de depressão, fobia social, transtorno do estresse pós-traumático, conflitos familiares e conjugais e luto. A gerente do programa Saúde na Floresta da FAES, Miquela Souza Costa, destaca que a crescente valorização da saúde mental torna a oferta de psicoterapia via teleatendimento uma iniciativa fundamental, principalmente no cenário que vive o mundo com relação às mudanças climáticas.
Um destaque para os atendimentos, onde se percebeu que as pessoas vinham com queixas de ansiedade, depressão e fobia social aumentados relacionados à questão da estiagem severa. Então, em um mês, tivemos ali 23% de casos relacionados à questão da estiagem e No mês seguinte, tivemos 33% dos casos atendidos relativo à questão da estiagem. Não sabemos ainda se isso será uma constante, né?
Este cenário leva ao termo ecoansiedade ou ansiedade climática, caracterizado como uma sensação de impotência e desesperança frente às mudanças climáticas que o mundo acompanha.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Aveiro, no Pará, teve situação de emergência reconhecida. Até o momento, o estado tem 100 reconhecimentos vigentes, dos quais 59 por estiagem, 38 por incêndios florestais, 2 por vendaval e 1 por chuvas intensas. Confira com Janaína Michalski.
A Defesa Civil Nacional reconheceu nesta segunda-feira, 3 de fevereiro, a situação de emergência na cidade paraense de Aveiro, por causa das fortes chuvas. Com o reconhecimento, o município está apto a solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, explica como os repasses podem ser aplicados.
Os recursos de defesa civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece o desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kit de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as condições daquele desastre, bem como para restabelecer os serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstruções de vias públicas. Além disso, nós podemos também empregar os recursos da Defesa Civil na reconstrução de infraestrutura pública destruída pelo desastre ou ainda de habitações destruídas também pelo desastre.
Até o momento, o Pará tem 100 reconhecimentos vigentes, dos quais 59 são por estiagem, 38 por incêndios florestais, 2 por vendavais e 1 por chuvas intensas. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem, Janaína Michalski.
A seguir, Justiça determina a regularização de comunidade no Maranhão.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido. Jornal Amazônia é Notícia.
E a Justiça do Maranhão determinou a regularização da comunidade Rio Grande. A comunidade fica localizada na zona rural de São Luís. Os detalhes com Emanuele Araújo.
A Justiça do Maranhão acatou o pedido do Ministério Público do Maranhão e ordenou que o Governo do Estado, a Prefeitura de São Luís e o ITERMA adotem as medidas necessárias para realizar a regularização fundiária na comunidade Rio Grande, localizada na zona rural de São Luís. De acordo com informações do Ministério Público, foram construídas 2.176 unidades habitacionais do empreendimento residencial Morada do Sol, parte do programa Minha Casa Minha Vida, em uma área vizinha à comunidade tradicional do Rio Grande. A localização deste empreendimento estaria dentro dos limites da comunidade, que abrange 342.845 hectares, conforme o memorial descritivo apresentado pelo Iterma, e está consolidada há mais de 5 anos. No julgamento do caso, a justiça constatou que um grande número de famílias reside na área há muitos anos, evidenciando a consolidação da comunidade Rio Grande. O objetivo é assegurar que as famílias tenham acesso à propriedade formal, possibilitando melhorias na infraestrutura e na prestação de serviços públicos essenciais. É o que destaca o responsável pela sentença, o juiz Douglas de Melo Martins.
Esta sentença, essa regularização fundiária, deve ser realizada no prazo de 2 anos, que é o prazo razoável para que Estado, Iterma e município de São Luís tomem todas as providências necessárias para que aquela comunidade garanta segurança jurídica com a devida regularização fundiária e, ao mesmo tempo, receba a estrutura de urbanização necessária que envolve a regularização fundiária, ou seja, garantir o direito à moradia digna das pessoas que residem nesta comunidade Rio Grande, na zona rural de São Luís.
A lei define que um núcleo urbano consolidado como aquele, com difícil reversão, considerando fatores como o tempo de ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos. Quando o núcleo urbano informal é consolidado, cabe ao Estado do Maranhão, ao município de São Luís e ao Iterma adotar as medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais necessárias para a regularização fundiária, conforme estabelece a lei. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a FUNAI agora tem mais poder para proteger as terras indígenas e também punir invasores. Um novo decreto ampliou as competências e reforçou o combate a atividades ilegais nesses territórios. Confira com Felipe Gustavo.
Foi publicado nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, o decreto número 12.373, de 31 de janeiro de 2025, que regulamenta o poder da polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. A nova norma concede à autarquia o poder de restringir o acesso de terceiros a terras indígenas e aplicar sanções a infratores. Entre as principais medidas, a FUNAI poderá interditar áreas sob risco iminente, apreender bens utilizados em infrações e até mesmo destruir, inutilizar ou repassar materiais usados em práticas ilegais. A autarquia também pode solicitar apoio da Polícia Federal, das Forças Armadas e de outras forças de segurança para retirar invasores de forma compulsória. A fiscalização de crimes contra os direitos indígenas, a FUNAI deve realizar vistorias, elaborar relatórios detalhados e encaminhá-los aos órgãos competentes. Além disso, o decreto estabelece penalidades para quem explora ilegalmente recursos naturais, ocupa terras de forma irregular, destrói patrimônios culturais ou faz uso indevido da imagem dos povos originários. Outra novidade é o fortalecimento da cooperação entre a FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e a Polícia Federal, ampliando a capacidade de resposta contra crimes ambientais e violações aos direitos indígenas. O novo decreto representa um passo importante na proteção dos territórios indígenas e no combate às atividades ilegais. Da Rádio Momchora MFM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E melhorias para ampliação das castrações de cães e gatos está sendo intensificada em Santarém. A busca por melhorias nesse serviço surgiu após uma demanda apresentada a um vereador. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O município de Santarém dispõe desde o ano de 2020 um castramóvel, um equipamento adaptado em um trailer com sala cirúrgica e pós-cirúrgica e um ambiente climatizado que desempenha o papel de controle populacional de cães e gatos na diminuição do número de animais abandonados e na prevenção de doenças. O castramóvel fica localizado no Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde e oferece o serviço gratuito à população. No entanto, por conta do aumento da procura pelo serviço, é necessário melhorias na estrutura de todo o espaço, bem como ampliação desses atendimentos. E essa demanda foi repassada ao vereador Biga Kalahari, que na manhã desta terça-feira realizou uma visita técnica no local. O parlamentar relata que durante a visita conversou com os responsáveis do espaço e verificou as possíveis mudanças que podem ser feitas para se melhorar os atendimentos.
Nós visitamos esta manhã o núcleo técnico de vigilância e saúde de Santarém para avaliar o funcionamento do Castra Móvel. Devido a várias pessoas fazerem umas reclamações de que não estava vendo, né, o serviço sendo ofertado. E aí, durante a visita, nós conversamos com o coordenador Vilar Filho e o veterinário Ayrton Amazonas sobre a necessidade de melhorias no núcleo, que inclui também o Centro de Controle de Zoonoses. Nós verificamos a estrutura do espaço, né, do Castra Móvel, que inclusive já voltou a funcionar. No entanto, a gente percebeu que o veículo onde as cirurgias acontecem é muito pequeno. Por isso, nós conversamos com as coordenadorias, né, sobre a ampliação dos atendimentos cirúrgicos para a castração de cães e gatos, pois há uma demanda muito grande em relação a esses atendimentos.
Uma das demandas também que deve ser solicitada ao Poder Municipal é a criação de um centro cirúrgico veterinário, como destaca o vereador Biga Kalahari.
Nós já recebemos muitas demandas da população para aumentar o número de castrações, justamente para controlar a população de animais. E diante desses pontos avaliados, nós já estamos buscando parcerias para melhorar a estrutura do Castra Móvel para que ele possa atender melhor a população. E aproveitamos, né, nós vamos também solicitar ao governo municipal a ampliação de um centro cirúrgico, a implantação de um centro cirúrgico, né, veterinário no CCZ para agilizar os atendimentos cirúrgicos.
O Castra Móvel fica localizado na Avenida Moassara, número 735, no bairro Floresta, próximo ao residencial Moassara. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 3 horas da tarde. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar cópias dos documentos, RG, CPF, comprovante de residência, o comprovante de renda de até 2 salários mínimos ou inscrição no CAD Único, Bolsa Família, ou declaração que recebe até 2 salários mínimos. Após esse cadastro, é realizado o hemograma do animal para avaliar as condições e, assim, a realização do procedimento cirúrgico. Depois da coleta e análise do hemograma, o tutor é convocado para levar o animal para a castração. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Hemocentro de Santarém atualiza critérios para doação de sangue e anuncia blitz pré-carnaval. A iniciativa reforça a importância da doação em um período de alta demanda no município. A reportagem é de Liege Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém anunciou atualizações nos critérios para doação de sangue, facilitando o acesso de novos doadores e ampliando a captação para reforçar os estoques da unidade. As mudanças são fundamentais para garantir que mais pessoas possam contribuir, especialmente em períodos críticos como o carnaval, quando a demanda por sangue aumenta devido ao maior número de acidentes. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro no município, explica quais mudanças foram feitas nos critérios para doação de sangue, sendo que uma das principais alterações é a flexibilização de restrições para quem viajou recentemente e a redução de inaptidão para quem realizou procedimentos estéticos como tatuagens, micropigmentação, entre outros.
Viagens para zonas endêmicas. Não utilizamos mais zonas endêmicas para dengue, zika ou chikungunya. Quem viajou para esses estados nos últimos 30 dias pode doar, exceto zonas endêmicas de febre amarela e malária, que continuam com restrições. Procedimentos estéticos. A tatuagem, o brinco, piercing, exceto oral e genital, a micropigmentação e maquiagem definitiva têm uma redução agora do prazo de inaptidão inaptidão para 6 meses. O Botox, 30 dias de inaptidão. A acupuntura, 72 horas de inaptidão. Uso de Ozempic e derivados, 30 dias de inaptidão após a última aplicação.
O Hemocentro vai realizar no dia 21 deste mês uma blitz na Orla de Santarém, em parceria com o Projeto Trote Solidário e as empresas do programa Sangue Bom. O objetivo é sensibilizar a população sobre a doação como um compromisso com a saúde pública e incentivar a participação de novos doadores, principalmente no período de carnaval, onde os acidentes tendem a aumentar, como destaca a Rejane.
Que o Hemopa Santarém estará realizando uma ação de blitz na Orla nesse dia 21 de fevereiro, como uma ação pré-carnaval, em parceria com todas as instituições que fazem parte do projeto Trote Solidário e também as empresas Sangue Bom. O Hemopa e seus parceiros estarão lá orientando, divulgando, incentivando a doação de sangue, colocando a importância de se doar sangue como uma política pública de saúde. Então, precisamos que os nossos estoques estejam muito bem abastecidos, principalmente nesse período de carnaval, onde os sinistros, né, se tornam cada vez mais perigosos.
O Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 1 da tarde, e está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, abriu agendamento para perícia médica para pessoas com deficiência aprovados no processo seletivo. Daniela Pantoja traz as informações.
Os candidatos aprovados no processo seletivo regular, o PSR 2025 da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, nos grupos G3 e G7, destinado a pessoas com deficiência, PCDs, deve agendar a perícia médica por e-mail no prazo de 3 a 12 de fevereiro. O procedimento é obrigatório para o processo de habilitação ao vínculo institucional, que acontece no período de 17 a 21 de fevereiro. No e-mail deve constar o nome completo do candidato e o curso no qual se inscreveu, além do laudo anexado. O agendamento deve ser realizado através do e-mail correspondente ao campus do curso selecionado, como explica Carla Pachiuba, pró-reitora de ensino de graduação da UFOPA.
E esta semana, já começamos com os procedimentos para habilitação para alguns grupos específicos. Pedimos especial atenção aos candidatos aprovados que passaram nas cotas G3 e G7, reservadas para PCDs. Estes candidatos precisarão passar por perícia médica. Para o agendamento do procedimento, deve enviar um e-mail para o campus onde foi aprovado para que seja realizada sua perícia. O período para agendamento já começou e se encerra dia 12 de fevereiro. O e-mail para contato e o detalhamento dos procedimentos está disponível no site da UFOPA.
Carla explica ainda quais requisitos as pessoas que não foram classificadas nesse primeiro processo devem seguir para concorrer.
E para aqueles que não foram classificados neste primeiro resultado, ainda há chances de continuar concorrendo. Para isso, é necessário acessar o site do processo seletivo psr2025.fopa.edu.br e realizar sua manifestação de interesse. Esta ação deve ser feita até o dia 28 de fevereiro. Fique atento aos prazos e não perca esta oportunidade de continuar concorrendo. O resultado da segunda chamada será publicado no mês de março. Acompanhe todas as informações no site da universidade www.fopa.edu.br.
O calouro deverá se apresentar para avaliação médica pericial da UFOPA, no local e horário agendados, respeitando as orientações e medidas de segurança, com o seguinte documento: original ou cópia autenticada em cartório do laudo médico emitido por especialista na área da deficiência, que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência alegada com Código Internacional de Doenças, ou CID, junto com o nome legível, carimbo, assinatura, especialização em CRM ou RMS do médico que forneceu o laudo devidamente datado, emitido com no máximo 12 meses. O exame de saúde ocupacional, o exame admissional devidamente preenchido com seus dados pessoais e laudo de exame médico pericial, comprovação da deficiência devidamente preenchido com os dados pessoais. A reprovação ou não comparecimento à avaliação médica pericial da UFOPA acarretará a eliminação do candidato do PSR 2025, sem possibilidade de reclassificação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia,
O tema do editorial de hoje me foi inspirado pelas palavras do Evangelho do domingo passado. Escutamos o velho Simeão afirmando que Jesus iria ser a luz para iluminar as nações. Vamos analisar, vamos pensar. A nossa atenção, o nosso objetivo não é a fonte da luz, a vela, a lanterna, o farol. Usamos essas fontes para iluminar, mas a nossa atenção, o nosso objetivo é aquilo que essa luz nos possibilita ver, enxergar, localizar. A fonte da luz é um meio, não é o objetivo. O objetivo não é a fonte, a origem, mas aquilo que essa fonte nos possibilita. Usando esse jeito de pensar também em relação à nossa vida em geral, sobretudo sob o ponto de vista religioso, podemos analisar e avaliar o nosso modo de ver a pessoa de Jesus, e sobretudo podemos e devemos analisar e avaliar se nós vivemos a mensagem que ele nos transmitiu nos evangelhos. A atitude mais simples, mas também mais simplória, de olhar e viver a religião cristã é olhar para Jesus, adorar Jesus, escutar as palavras de Jesus, cultuar a Jesus em todos os acontecimentos da vida. É ter o coração totalmente focado em Jesus, que preenche plenamente o nosso coração, a nossa mente, a nossa devoção. A expressão prática e visível desse jeito de viver o cristianismo é o culto, as celebrações, as devoções. Tudo isso é considerar Jesus como fonte de luz e olhar para essa fonte e só para essa fonte. A vivência autêntica do Evangelho é mais completa. Geralmente tem como base esse olhar para Jesus fonte de luz, mas pode existir sem esse olhar para a fonte, mas tendo o olhar bem aberto e eficaz na direção daquilo que é iluminado por Jesus, que é o amor ao próximo, o amor concreto, para com o próximo que encontramos nos caminhos da vida, com ou sem a consciência explícita da pessoa de Jesus. Vamos ler a história do juízo final. Para Jesus, o critério do julgamento é unicamente esse amor concreto para com o próximo. E este amor existe em muitas pessoas que não conhecem Jesus, fonte de luz, mas inconscientemente vivem iluminadas por essa luz. Você entendeu que esse jeito de olhar Jesus, luz das nações, não é só na vida individual? Os políticos que nós elegemos, se são autenticamente cristãos, vivem e praticam o amor concreto em nível geral. O amor concreto indicado por Jesus, luz, os políticos devem exercê-lo em nome nosso, na sociedade toda. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 4.141 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Daniela Pantoja, Manuel Araújo, Felipe Gustavo, Tânia Freitas e Anderlei Oliveira. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.